A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Olá, amigos do Trilha das Artes, estamos começando mais um programa. A trilha de hoje vem do repertório pessoal da jornalista e escritora Adriana Carranca, com quem eu converso já já. Começamos por Sabiá, de Chico Buarque, na bela versão de Vanessa da Mata.
Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá.
Bom, a minha convidada de hoje é jornalista, colunista do Estado de São Paulo e de O Globo. Seus temas preferidos, ao contrário das músicas que escolheu, não são nada leves ou melódicos. Conflitos internacionais, guerras, intolerância religiosa, direitos humanos, sobretudo os das mulheres. Não poderia ser diferente para alguém que cobriu a guerra no Afeganistão e Paquistão no momento em que Osama Bin Laden foi morto em uma operação dos Estados Unidos. Ela também se meteu em zonas de conflito no Irã, Egito e Indonésia para compreender o universo muçulmano e acompanhou algumas guerras no continente africano. Eu converso hoje com Adriana Carranca, que gosta de escrever além das linhas que lhe permitem os jornais. Por isso, decidiu investir na literatura. Recentemente, ela lançou o livro infantil Malala, a menina que queria ir para a escola, que inaugura um novo gênero literário no mercado nacional, o livro-reportagem. No livro, ou nessa reportagem escrita com alma literária, Adriana Carranca acompanha a luta da menina Malala para continuar estudando depois que o Talibã invadiu sua região, o Vale do Swat, no Paquistão, em 2012. Em outubro desse ano, quando voltava de ônibus da escola, a menina Malala sofreu um atentado a tiro, mas sobreviveu. Adriana Carranca visitou o Vale do Swat dias depois do atentado, hospedou-se com uma família local e nesse livro ela conta tudo o que viu e aprendeu por lá. Por essa luta vitoriosa, Malala, aos 17 anos, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 2014. Adriana, o que muda em termos narrativos de um texto jornalístico para uma prosa literária? Ou seja, qual é a diferença de contar uma história para um leitor de jornal e para um leitor de livro?
A própria natureza do jornal e a natureza do livro impõe que um texto diferente, né, nos dois casos, e também o aprofundamento da informação. Então, no jornal, um jornal diário, né, ele, vamos dizer, morre ao final do dia, hoje até mais rápido, porque a gente tem a internet, então muita gente se informa pela internet, então ele tem que ser um texto dinâmico e que informe. É raro que as pessoas tenham tempo no dia a dia de parar e ler um jornal com atenção maior ou com tempo maior para uma reportagem que seja mais longa, né? Uhum. Então, a natureza do jornal é informar diariamente, né? Hoje ele compete com a internet, então também ele tem que trazer análises mais da notícia do dia, né? Uhum. Daquilo que está acontecendo e que o leitor quer saber naquele momento. O livro, ele é eterno, né? Então, vamos dizer, é um texto que, quando você escreve, você tenta esgotar aquele assunto e tenta que ele seja definitivo, que esse livro traga todas as informações necessárias para o leitor entender aquele assunto, ou aquele momento, ou aquela história que se pretende contar. E é claro que, como ele é um texto longo, existe uma preocupação e também que, feito com mais cuidado, né? Esse livro da Malala demorou quase 3 anos para ser concluído. Eu fiquei um ano inteiro estudando literatura infantil para poder transformar a história que eu tinha numa história que as crianças gostassem de ler, né? Então ele é um texto também mais trabalhado, que ele precisa encantar o leitor, né? Que ele precisa ganhar o leitor e fazer o leitor virar as páginas até o fim, né? Então ele acho que essa é a diferença, mas ele continua sendo, no caso de Malala, uma reportagem.
O meu amor sozinho é assim como um jardim sem flor.
Adriana, como jornalista, você lida com temas muito áridos, como a violência social, os conflitos armados, etc. Como é que você chegou a esse tipo de cobertura? Ou seja, como é que você começou a enfrentar profissionalmente esses assuntos e esses ambientes mais hostis?
Eu comecei aqui em São Paulo, escrevendo e cobrindo violência aqui, violência principalmente contra crianças, né? Aquela época de grandes rebeliões na FEBEM, hoje chamada de Fundação Casa, cobria muito essa área, direitos da infância e da juventude. Então, acho que isso já foi uma semente para o meu interesse depois em cobrir alguns conflitos internacionais. Eu sempre me perguntam, né, por que ir ao Afeganistão cobrir uma guerra, por que ir a Gaza ou ao Irã, né? Então, eu sempre brinco que a gente está todo mundo aqui no mesmo barco, né? Que é esse barco chamado Terra. E você tem alguns acontecimentos mundiais, como a guerra na Síria, que eles, direto ou indiretamente, impactam o mundo inteiro.
Exato.
Inclusive o Brasil, seja economicamente ou no fluxo de refugiados, eles têm uma importância global. Então essas histórias é que eu procuro buscar e trazer para os brasileiros que não têm essa oportunidade que os jornalistas têm de ir onde a história está. Então acho que você conhecer histórias do mundo nos ajuda a questionar os nossos próprios problemas, questionar e tentar resolver, encontrar ideias e entender, às vezes, os nossos próprios problemas. Então, eu levei essa experiência dessa cobertura local para uma cobertura de assuntos, vamos dizer, de impacto global.
Tá, mas eu pergunto, você sempre teve esse pendor para abordar esses temas ou você foi colocada nessa rota de investigação por força do ofício?
Não, acho que eu sempre tive interesse, né? Pelo contrário, assim, eu comecei cobrindo coisas pelas quais eu não tinha nenhum interesse. Era um sofrimento no começo. Eu trabalhei antes em outras publicações, né? Antes de ir para o Jornal Diário. E foi um momento também de explosão da internet, em que os veículos começavam a querer transformar o jornalismo em entretenimento para não perder o leitor. E isso foi um período duro para mim, porque eu nunca entendi o jornalismo como entretenimento puro. Ele pode entreter, mas a responsabilidade com a notícia e com a importância do que precisa ser informado continua. Então, no começo eu cobri muita questão, enfim, assuntos que eu achava menos relevantes. E no Jornal Diário é que eu encontrei esse espaço. Eu brincava assim que eu precisava passar a trabalhar com aquilo que me interessava pessoalmente. Então, nos momentos de lazer, eu lia sobre lia livros sobre desigualdade do Brasil, ou lia sobre a infância, ou lia sobre a situação nas favelas, ou lia sobre a África, ou lia sobre guerras, por interesse próprio, tal, por poder entender esses fenômenos, né?
Uhum.
E aí, quando eu consegui trabalhar com isso, aí as coisas se encontraram, assim, para mim. Isso foi muito no Jornal Diário, porque ele permite todo tipo de história, né, e de assunto.
Você ouviu Primavera, com Tim Maia. Fique na trilha, voltamos em seguida para falar de cinema e fotografia com a jornalista e escritora Adriana Carranca. Para finalizar esse bloco, você fica com outra composição de Chico Buarque, Construção, na versão de José Miguel Wisnik e Luiz Tati.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas.
Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe.
Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música.
Tropeçou no céu como